Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. 5 de junho, hein? Mas que chuva, hein? Ô, louco, rapaz! Chovendo muito aqui na cidade de São Paulo, né? Mas bastante na capital paulista. Boa tarde pra você. Começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 5 de junho de 2017. A partir de agora, a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro em campo para você. E o Santos demitiu o técnico Dorival Júnior e já está na mira o Levi Coupe. Dizem que amanhã o Santos anuncia o Levi Coupe como novo técnico. Sorteio define adversário do Peixe do Palmeiras na Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Flamengo e o Palmeiras joga diante do Cruzeiro no Mano Menezes. Após a derrota, anunciada derrota, né, para Ponte Preta em Campinas, o São Paulo negocia a contratação de Maico Suel. Ah, rapaz, você vai ver. Agora vai! Olha, o Corinthians já tem 14 mil ingressos vendidos para o jogo contra o São Paulo. O jogo é no próximo domingo. Estaremos lá, na Arena do Timão, transmitindo Corinthians e São Paulo. O Corinthians que só ganha! Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Pan. São 12 horas, 2 minutos e meio em São Paulo. E o Santos está sem treinador, né? O Dorival Júnior foi demitido, né? E dizem que vai acertar com o Levir Coupe e vai anunciar amanhã. Mas quem sabe tudo do peixe é o nosso Rafael Tebas. Diga lá, Tebas!
Olha, muito boa tarde, ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos, nesse último fim de semana, perdeu para o Corinthians o clássico por 2-0 e, consequentemente, perdeu também o seu comandante. Dorival Júnior foi demitido após uma reunião realizada ontem à tarde, por volta das 3 da tarde desse domingo, no CT Rei Pelé. Com isso, Elano agora assume interinamente até que o novo técnico seja contratado. Alguns nomes são cogitados: Marcelo Oliveira, Fernando Diniz e até mesmo Oswaldo de Oliveira, que recentemente passou pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. No entanto, a informação Jovem Pan é que Levir Coupe já tem reunião marcada com o presidente Modesto Roma, então deve ser Levir Coupe o próximo técnico do Santos para a continuidade dessa temporada. O retrospecto de Dorival sob o comando do Santos: foram 74 vitórias, 26 empates, 28 derrotas em 128 jogos, um ótimo aproveitamento de 64,6%, quase 65% de aproveitamento do técnico Dorival Júnior. Santos, nessa próxima quarta-feira, enfrenta o Botafogo no Pacaembu, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, às 21 horas. Quarta-feira, dia 7, portanto, no Pacaembu. A média do Santos jogando no Pacaembu, aliás, é de 33 mil pessoas por jogo. Muito boa média quando o Santos joga na capital paulista. Na classificação geral, o Santos está na boca do rebaixamento, é o 16º colocado, campanha muito ruim do Santos, foram 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas na competição, apenas 25% de aproveitamento do Santos nesse campeonato brasileiro.
Anota aí, por favor, daqui a pouco nós vamos dar o mando de jogo que está sendo sorteado neste instante, né? Mas os jogos são o seguinte: Atlético Mineiro e Botafogo, pela Copa do Brasil. O Atlético do Paraná enfrenta o Grêmio, Flamengo e Santos e Palmeiras e Cruzeiro. Daqui a pouco a gente informa quem manda primeiro. Se o Flamengo joga no Rio primeiro com o Santos, se o Palmeiras joga aqui contra o Cruzeiro, se o Atlético vai jogar em Curitiba primeiro contra o Grêmio, Atlético Mineiro e Botafogo a mesma coisa. E as datas são o seguinte, ó, dia 28 de junho, deve ser assim, e no dia 5 de julho. Portanto, 28 de junho e 5 de julho, Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Botafogo, Atlético do Paraná e Grêmio, Flamengo e Santos, Palmeiras e Cruzeiro. Meio de 6 agora. Série B, diga lá, meu caro Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, vamos passar os resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve início na terça-feira da semana passada. Paraná 2, Goiás 0, Figueirense 0, Boa Esporte 2, Brasil de Pelotas 2, Náutico 0, América Mineiro 0, Paysandu 2, Oeste de Itápolis 2, CRB 0, Ceará 1, Londrina 0, Santa Cruz 2, ABC 1, Vila Nova 3, Guarani 1, Luverdense 0, Criciúma também 0, e o Internacional empatou diante do Juventude em 1-1. No momento, no G4, o Paysandu lidera com 10 pontos, Santa Cruz é o segundo com 9 pontos, na terceira posição, Juventude com 8 pontos, e fechando o G4, Vila Nova com 7 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º colocado Luverdense, 18º colocado Goiás, na 19ª posição Criciúma e na lanterna da competição o Náutico. Falamos de Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.
Vocês se lembram do Robert Kubica, o Kubica, como vocês queiram a pronúncia? Ele sofreu um acidente muito grave em 2011, numa prova de rally. E aí sofreu uma grave lesão no antebraço direito, né? Ele tá voltando a fazer testes e ele vai testar na próxima terça-feira. Portanto, amanhã, terça-feira, no circuito de Valência, na Espanha, o Kubica vai ter à disposição um carro de exibição da Renault, de Fórmula 1, que nada mais é que o chassi da Lotus E20 de 2012. Essa Lotus foi um carro que o Kimi Raikkonen venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, lá em Abu Dhabi, ganhou essa corrida o Raikkonen. O polonês se juntará ao piloto de testes da marca francesa, o russo Sergei Sirotkin. Portanto, Kubica, boa notícia, vai testar um carro de Fórmula 1, é um carro exibição da Renault. E boa volta pra você. Tomara que ele volte aí ao circo da Fórmula 1. Meio-dia e 8 agora. Professor Renato Gaúcho, o Felipe Otário, sabe onde ele tá agora? Na praia, entendeu? Não, tá no Rio, tá na praia, professor Renato Gaúcho, né? O Felipe Brasil vai falar da vitória do Grêmio. É isso mesmo? Fala, meu caro. Diga lá, Grêmio do professor Renato Gaúcho aqui.
O Grêmio venceu o Vasco por 2-0 ontem na Arena e é o terceiro colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Barrios, com impressionantes 9 gols em 10 jogos, e Luan no finalzinho da partida. O tricolor enfrenta agora a Chapecoense, líder da competição, na próxima quarta-feira, às 21h45, em Chapecó. Para a próxima partida, o técnico Renato Portaluppi deve manter a equipe que começou a partida, embora Maicon e Edilson tenham entrado durante o confronto contra os cariocas. Já o Internacional empatou 1-1 em casa no sábado pelo Campeonato Gaúcho contra o Juventude. O resultado deixou vaias do torcedor no final da partida nos portões de saída dos jogadores. O Colorado volta a campo nesta terça-feira em Florianópolis contra o Figueirense. A tendência é que o técnico Guto Ferreira faça mudanças na equipe para o confronto desta terça-feira. De Porto Alegre, Fabiano Brasil para a rede Jovem Pan.
Fabiano Brasil, falei Felipe que eu tava falando com o Felipe Altarujo aqui, eu sei que é o Fabiano Brasil. Atenção, anote aí os confrontos da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Botafogo, tá anotando aí, André? Atlético do Paraná e Grêmio, Coringão tá fora dessa. Tá focado no brasileiro. Flamengo e Santos e Palmeiras e Cruzeiro. Meio-dia e 10 agora. Corinthians, olha, eu falei o seguinte: Corinthians vai ser campeão brasileiro. Aí todo mundo pegou no meu pé. Olha, as outras torcidas já estão comemorando. Você tá dizendo que o Corinthians vai ganhar o brasileiro. Eu vou repetir aqui, o time, eu não tô falando o elenco, o time mais bem montado do Campeonato Brasileiro é o time do Corinthians, indiscutivelmente. Ah, Flamengo, Atlético Mineiro, não estão jogando bulhufas. Corinthians tá muito bem armado e muito bem montado. E tá ganhando. Diga, meu cara, André Rarieri.
É isso mesmo. Muito boa tarde a você, Nilson. Boa tarde também, ouvinte da Jovem Pan. E eu sou testemunha que você disse desde o início do ano que o Corinthians ia ganhar a tríplice.
Quanto já ganhou?
Já ganhou a Copa São Paulo.
Acertei.
Já ganhou o Campeonato Paulista.
Muito bem.
E agora é o Brasileiro?
Agora vem o Campeonato Brasileiro.
E a Copa Sul-Americana também.
Não, mas a Sul-Americana acho que não vai ganhar, não.
Só no Brasileiro.
Vai ganhar o Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, os caras ficam duvidando do Corinthians, rapaz. Wagner de um lado, Arana do outro. A dupla de zaga, a melhor dupla de
Pablo
zaga
no futebol.
Pablo e Balbuena. O goleiro, Cássio. O meio-campo, excelente. Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Jadson. O Jô, que marca gol. E, taticamente, o Romero, que é um jogador extremamente importante. Eu não sei porque ficam babando o para Atlético Mineiro, para Flamengo, com o Coringão jogando essa bola. É ou não, André?
É, e o Corinthians, na segunda colocação, conseguiu mais uma vitória neste sábado. 2-0 diante do Santos. Mais de 40 mil pessoas estiveram presentes na Arena Itaquera. E, mais uma vez, o Corinthians sentiu o gostinho da liderança do Campeonato Brasileiro por algumas horas. Aí depois a Chapecoense foi lá, venceu e retomou. No critério de desempate, a Chapecoense leva vantagem em relação
ao
Corinthians.
Grande vitória diante do Cruzeiro.
Grande vitória.
Em Belo Horizonte ganhou 2-0.
É, e no outro jogo da Copa do Brasil, em Belo Horizonte
0-0.
Tinha jogado bem, e na Arena Condá também, no jogo de volta da Copa do Brasil, foi melhor a Chapecoense. Nos três jogos contra o Cruzeiro, foi melhor a Chapecoense, vem fazendo de fato um excelente Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan, então, Nilson, e ouvir alguns personagens do Corinthians, começando pelo volante Gabriel, que fala sobre essa vitória.
Um primeiro tempo muito parelho, né? É, com as duas equipes com chance de gol, mas no segundo tempo voltamos muito melhor e pressionamos o tempo todo.
Cada vez mais claro que o Corinthians vai brigar pelo título brasileiro, né?
Claro, o Corinthians sempre quando entra em qualquer competição, entra para ser campeão. É, o título paulista nos deu confiança e a equipe tá muito bem.
E o Jô, né, é um personagem que vem se destacando no Corinthians em todos os clássicos na temporada até agora. Ele marcou gols, né, vem sendo, de fato, um jogador muito decisivo. E ele fala sobre a atuação do companheiro dele, de ataque. Ele fala sobre Romero.
Um momento também muito bom do Romero. É, às vezes recebe algumas críticas, a gente fica até chateado, porque vê ele meio cabisbaixo, mas é um excelente profissional, trabalha, corre como um maluco e tá sempre sendo coroado. Agora eu pude dar assistência pra ele, pude fazer um gol.
Em clássico, estamos jogo, é isso aí, né, cara?
Não, cara, deixo essas comparações pra vocês, cara. Eu me sinto muito feliz por estar fazendo gols em clássico, estar sendo abençoado em clássico, mas o mais importante são os três pontos sempre.
O Corinthians tem mostrado uma consistência defensiva muito grande nessa temporada, né? E mesmo sem ter a dupla de zaga titular nas três últimas partidas, o Pedro Henrique, que é o reserva imediato tanto do Pablo quanto do Balbuena, ele vem atuando, o Corinthians não tomou gol nos três últimos jogos. E o Pablo fala sobre isso.
É força do elenco. Ele sabe que um time para ser campeão brasileiro tem que ter um grande elenco, né? Isso mostra a força do grupo. Pedrão entrou, tá dando conta do recado e isso é só gratificante pro Corinthians.
Pablo, o Corinthians tem crescido muito nos clássicos, por que você acha que isso acontece?
Eu acho que o nosso nível de concentração é muito grande, todo time tem essa consciência de tá bem concentrado, né? A gente sabe que em clássico se define com detalhe, né? E dois lances, dois gols, tivemos mais oportunidades, mas o importante foi os três pontos.
E após a partida, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, também conversou com a Jovem Pan.
Carilli, parabéns pela vitória.
Obrigado.
E pelo menos de uma pergunta você vai conseguir escapar dessa coletiva pós-jogo, que o Corinthians não consegue propor o jogo quando joga na arena?
Não, já está sendo uma pergunta. Meu, estou muito feliz com tudo. Deixei bem claro que a parte ofensiva requer entrosamento, requer um conhecimento maior dos jogadores, isso daí vai crescer. Se fala muito de Barcelona, mas pega falar de Messi, Neymar e Soares, quanto tempo já estão juntos e quanto tempo vão ficar. além da qualidade técnica, o jogador precisa se conhecer. Então, sempre deixei claro que vai melhorar, né? Tem tudo para melhorar e com trabalho, entrosamento e conhecimento, entre eles principalmente, vai melhorar.
Aí então, técnico do Corinthians, Fábio Carilli, Nilson, e ele inclusive já confirmou o Corinthians que vai pegar o Vasco da Gama, né? Sem mistério, Corinthians que vai perder alguns jogadores para o meio de semana. Tem o Fagner e o Rodriguinho, dois atletas que estão na seleção brasileira. Tem também o Romero, que vai para a seleção paraguaia. O Paulo Roberto vai ser improvisado na lateral direita no lugar do Fagner. O Paulo Roberto, quando entrou em algumas oportunidades, ele foi bem. E tem também o Cleison e o Marquinhos, dois atletas que vão entrar no meio de campo do Corinthians.
Temos opções.
Isso, no lugar do Romero e também do Rodriguinho, Nilson.
Falou, André! Meio-dia 16 agora. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Bom, o São Paulo teve uma derrota anunciada, né? Perdeu para a Ponte mais uma vez em Campinas. Diga, meu caro Márcio Espímpolo. Boa tarde, Espímpolo.
Boa tarde, Nilson. O time vinha de dois bons jogos, né, Nilson? E ontem... Perdeu embalo ontem o Cueva por causa dessa pomada, desse spray aí, essa coisa toda. Por isso que aquela coisa que você fala, né, Nilson, de não se automedicar vale, né? O São Paulo deveria ter seguido isso à risca com o Cueva para que o atleta, o peruano, não ficasse fora ontem, porque fez falta, né? Fez falta e o Rogério lamentou e muito a ausência do jogador. Um jogo aberto, São Paulo usou de todas as opções e merecia até o empate. Vamos ouvir o técnico São Paulino.
Nós fizemos tudo que era possível para tentar empatar o jogo e nosso time criou. Araújo criou bons cruzamentos do lado esquerdo no final, com a entrada do Gilberto, o Prato vindo para a camisa 10. Né? Nós tentamos de todas as maneiras, mas a equipe da Ponte se postou bem, se defendeu bem. É uma pena a gente não ter conseguido empate, mas eu acho que era bem possível conseguir o empate no jogo de hoje e até mesmo sair na frente no primeiro tempo com boas oportunidades e sair vitorioso. Eu acho que foi um jogo bem aberto.
Falou também sobre Luiz Araújo, confirmando a venda do atleta, mas a informação que eu posso passar para o ouvinte, Nilson, o Luiz Araújo vai treinar hoje à tarde e contra o Vitória quinta-feira ele jogará. Vamos ouvir o Rogério falando sobre a saída do atleta.
Pelo que eu sei, né? Ele está negociado, ao menos foi o que me informaram. Assim, agora, eu não sei se houve o fechamento do negócio ou não, isso eu não... Também, assim como não negocio com outros jogadores, eu também não acompanho esse tipo de... Mas, pelo que eu sei, ele é dado como um jogador que vai embora essa semana, não sei se quarta, quinta, terça, não sei exatamente o dia, né? Mas, pelo que me parece, a negociação foi concretizada.
Não comentou sobre Michael Suel, se vem ou se não vem, mas é um jogador que pode ser anunciado hoje, atleta que está... No Atlético Mineiro, tem vínculo até 2019, está na reserva, né, Nilson? Ontem jogou poucos minutos, mas é um jogador que agrada um futebol vistoso, segundo o Rogério.
Eu não posso falar nada, mas eu posso dizer para você que eu gosto dele como atleta, mas sobre contratá-lo ou não...
Não é um jogador de chegada?
Sim, como tantos, muitos outros me agradam, mas ele é um jogador que me agrada bastante.
E deve ser fechada assim a negociação com o São Paulo comprando o atleta, viu, Nilson? Não é um empréstimo, não. São Paulo compraria o Michael Suel fazendo um contrato por 3 temporadas até 2020, seria o vínculo do Michael Suel com a equipe do São Paulo. Ele foi ouvido na Zona Mista, lá a gente ouviu o atleta do Atlético Mineiro, que não se furtou, não saiu de fininho, não. Fugindo dessa pergunta, que era inevitável, né? Ninguém perguntou sobre o jogo contra o Palmeiras ontem ao Michael Suel. A pergunta era se ele estava vindo mesmo para jogar no São Paulo Futebol Clube. Ele confirmou proposta da equipe do Morumbi.
Chegou, pra mim chegou. Agradeço o interesse deles. Não sei, vamos ver o que eles decidem lá. O que for melhor pra mim e pro Atlético, a gente vai fazer. Minha cabeça tá tranquila. Eu tenho contrato aqui até 2019, né? Então, a minha vida é assim, pode acontecer. Não sei o que pode ser daqui pra frente. Deixo nas mãos, primeiramente, de Deus, depois dos meus empresários, dos meus agentes. E São Paulo e Atlético estão conversando. Agora não depende mais de mim. Tem que ver o que eles vão fazer lá para que eu possa jogar ou no São Paulo no Atlético.
Aí o Michael Suel, então vamos aguardar, porque a segunda-feira pode ser de anúncio em relação à chegada do Michael Suel. São Paulo procura também um jogador para defesa, já que o Lugano não deve permanecer. O Rodrigo Caio tem uma série de clubes de fora, mas ele tem o sonho de jogar a Copa do Mundo, então pode ser que não aconteça a saída do jogador nesta temporada. E o São Paulo também mira pelo menos mais duas contratações visando a sequência desta temporada, até como peças de reposição nesses atletas que devem mesmo deixar o São Paulo. Nilson César.
Muito bem, Wanderlei Nogueira, já temos aí o mando, né, que foi sorteado dos jogos da Copa do Brasil, não é isso?
É isso, Nilson. Havia a expectativa para saber quem é que fará o primeiro jogo em casa, agora já sabemos, e depois as datas e horários, evidentemente, isso vai ser acertado. Atlético Mineiro e Botafogo, primeiro jogo, portanto, será em Belo Horizonte. Flamengo e Santos, primeiro jogo será no Rio de Janeiro.
Santos decide em casa.
Isso. Grêmio e Atlético Paranaense, o primeiro jogo será lá em Porto Alegre. E o Palmeiras enfrenta primeiro o Cruzeiro em São Paulo.
Jovem.
E decide a vaga lá em Belo Horizonte. Datas e horários a gente dará um pouquinho mais para frente, mas esses são os jogos da próxima fase da Copa do Brasil.
A princípio, 29 de junho, a ida, e 5 de julho, os jogos de volta. Meio-dia 21.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil. Você confia em quem entende.
Fernando Sampaio conhece o saibro de Roland Garros como poucos. Diga, meu caro Fernando Sampaio.
Pois não, Nilson, boa tarde para você. Verdade, hein? Já pisei nesse saibro em épocas marcantes, né? Com o Guga ganhando o torneio. Hoje em dia a gente só tem brasileiro nas duplas, né? Mas também não é algo a ser, é algo a ser comemorado. O Brasil tem dois tenistas nas quartas de final de duplas, o Rogério Dutra Silva com o Paulo Lorenzi. Eles vão enfrentar amanhã o Fernando Verdasco e o Nema Zimonit. E o Bruno Soares, que joga com o Jamie Murray, joga daqui a pouquinho na quadra 1 contra o Santiago Gonzalez e o Donald Young. Nós já temos mais uma partida das quartas de final do masculino definida. O Andy Murray, número 1 do mundo, bateu o Karen Khachanov por 3-0, 6-3, 6-4, 6-4. Khachanov é um tenista de 21 anos da Rússia, realmente, que fez um bom torneio de Roland Garros, mas parou no número 1. O Murray vai enfrentar o Nishikori, o japonês Kei Nishikori. Olha só, Nilson, a virada em cima do Verdasco. Verdasco meteu 6-0 no japonês no primeiro set. Aí eu achei que o Nishikori estava quase fora. O japonês virou 6-4, 6-4 e 6-0. Devolveu o pneu no último set da partida. Nishikori e Murray, uma das quartas de final. A gente já tem também as outras duas. O Nadal vai enfrentar o Pablo Carreño Busta. E o Dominic Thiem enfrenta o Djokovic. E olha, só para encerrar, o Nadal venceu ontem com tranquilidade e tal, mas deu uma cornetada no árbitro de cadeira, o português Carlos Ramos. Abre aspas, disse o Nadal. Digo isso com certeza, ele me persegue e tem fixação comigo. Também me pressionou dizendo que estava me comunicando com o seu técnico. Fecha aspas. O Carlos Ramos reclamou muito que o Nadal demora muito entre os saques, né, Nilson? Você sabe isso, você que é um grande tenista sabe, não dá para enrolar muito. Melhor do tênis na Pan, com apoio da Drogazil.
Na Drogazil, além de uma variedade em medicamentos e produtos de perfumaria e beleza, você encontra um espaço inteiramente pensado para manter sua saúde em dia. Nós temos uma equipe especialista em saúde, pronta para te ajudar com suas necessidades. Aqui você também conta com um farmacêutico sempre disponível para acolher e responder suas dúvidas. Sempre que precisar, você pode contar com a Drogazil. Venha nos visitar. Drogazil. Você confia em quem entende.
Jornal de Esportes.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você, as melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
Festa Junina Veja São Paulo. Venha se divertir e aproveitar as comidas e bebidas tradicionais oferecidas por Alex Atala, Helena Rizzo e outras estrelas da gastronomia paulistana. Programação de brincadeiras clássicas e participação da quadrilha da Turma da Mônica. Festa Junina Veja São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Parque Vila Lobos. Entrada gratuita. Confira as atrações e saiba mais em vejasp.com.br.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Jornal de Esportes.
Meus amigos, olha, são meio-dia 26, o Palmeiras devendo muito em 2017. Diga, meu caro Fred Júnior.
É isso mesmo, Nilson. O Palmeiras ontem decepcionou, empatou com o Atlético Mineiro 0-0. Decepção porque o torcedor quer vitória, quer bom futebol e o Palmeiras vem encontrando dificuldades neste início de campeonato brasileiro. O time teve até uma penalidade a favor, o William Bigode acabou desperdiçando e o Palmeiras perdeu a chance de vencer e quebrar um tabu longo com o Atlético Mineiro. Agora já são 12 jogos sem vencer o adversário desde junho de 2011, o Palmeiras não vence o Atlético Mineiro. E aqui vamos ouvir o técnico Cuca, que mexeu na equipe, colocou Mike como lateral direito, na esquerda o Egídio, que o torcedor vira e mexe, critica esse jogador. Thiago Santos, o Rottweiler, ficou como titular no lugar do Pitbull, Felipe Melo. E mais uma vez o Borja no banco de reservas. O Guerra foi confirmado, treinou normalmente no sábado e jogou com a camisa do Palmeiras. Sobre essas mudanças e o resultado, fala o técnico Cuca.
O jogo em si, eu acho que o Palmeiras jogou muito bem. Primeira etapa comandou o jogo, foi infeliz no lance final. Perdemos até uma penalidade máxima, né? Que você sabe que esse tipo de lance ele te dá a vantagem no placar, joga o peso para o adversário ter que sair para o jogo e aí você fica com mais opções de velocidade no ataque, no contra-ataque. Quando ele não acontece, não é convertido, lógico que você tem uma dificuldade em assimilar, todos têm, é natural, até porque é o segundo que a gente perde, mas acontece. Foi mérito do Vitor, não acho que ele bateu mal. O goleiro foi muito bem na bola. Aliás, eu achei que o Vitor do Atlético foi um dos melhores, se não o melhor, pegou bolas incríveis, onde nós tivemos o controle do jogo, né? Onde a gente está resgatando o nosso estilo de jogo, e hoje apareceu muito esse estilo, só não estamos felizes pelo resultado, que não veio, mas a atuação da equipe, nós não podemos nos queixar. O Atlético foi dar o primeiro chute a gol, 29 do segundo tempo, no gol, e depois, aos 35 por aí, nós perdemos a intensidade, aí o jogo ficou perigoso, mas até donos do jogo. As alterações que nós fizemos para iniciar, eu acho que foram cabíveis dentro do que eu imaginava a partida. E as alterações de jogo, tem dia que o pessoal entra que é uma maravilha, tem dia que não entra tão bem. Hoje foi um dia assim, mas está no contexto, acontece. A gente não pode pensar que porque não entrou bem uma partida não serve, ou não joga bem. Jogam bem, serve, e tem o direito de um dia entrar mal, e isso acontece no futebol.
Este é o técnico Cuca e ele fala dessa mudança de Thiago Santos pelo Felipe Melo. O que ele pretende, o que ele vê que o Thiago Santos pode ajudar a equipe ao invés de Felipe Melo?
O que ganha? O Thiago dá uma consistência grande de cobertura por ambos os lados, tem muito vigor físico, evoluiu muito no passe, é um jogador que a gente gosta muito e se sente muito seguro com ele, por isso ele jogou, nós liberamos mais os laterais com essa proteção dele, né? Pudemos jogar mais adiantado hoje com dois laterais mais ofensivos do que no jogo passado, muito em função da característica do Thiago de ter uma mobilidade e sair e cobrir os dois lados. É, com isso a gente adiantou o Guerra, adiantou o Tietê, adianta-se a marcação e a lamentar o resultado. Hoje a gente tem que lamentar o resultado do jogo e não o jogo. Eu até entendo no final a torcida ter dado uma vaiada porque nós não vencemos, né? E isso se faz um gol hoje 1-0, sai super aplaudido e dizendo que foi um grande, quem sabe o melhor jogo nos últimos tempos. Então a gente não pode se iludir e pensar que porque empatou as coisas não vão bem, que é uma retomada nesse sentido e é o caminho que a gente tem que percorrer. Vamos continuar insistindo e daqui a pouco a gente encaixa a vitória.
Aí então o técnico Cuca, o Palmeiras joga fora de casa contra o Coritiba quarta-feira, sem Mina, sem Borja e sem Guerra nas seleções de Colômbia e Venezuela. E o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. O primeiro jogo, o Palmeiras joga como mandante e o Palmeiras vai visitar o Cruzeiro na decisão por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.
Muito bem, meio de 31, chega, acabou. Vem aí, Vanderlei Nogueira. Segundona, esporte e discussão vai ser bom demais. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.